Excuse me, coach. Excuse me, coach. Please don't talk about individual players. Talk about the technical game.
My friend, I talk about what I want.
Ouça, você quer falar do jogo ou quer falar de quê?
Eu quero fazer as perguntas. Vai-me desculpar, mas quem decide as perguntas que faz aqui sou eu.
Vamos, tchau. Em condições normais, somos muito melhor. Em condições normais, vamos ser campeão. Em condições anormais, também vamos ser campeão.
Às vezes apetece dizer coisas certas com palavras erradas. Mas hoje vamos aguentar. A minha família ajudar.
Boa tarde, bem-vindos a mais um programa do Lateral Esquerdo na Rádio Estádio. Hoje tenho comigo o Leandro Monteiro e o André David, numa semana que ficou marcada pelo sucesso retumbante de Jorge Jesus, que voltou a levar o Flamengo à Libertadores, o Flamengo que não jogava à final da Libertadores, o Flamengo que não jogava à final da Libertadores há várias décadas, isto numa altura em que também está muito próximo de se tornar campeão nacional, uma vez que já leva 10 pontos de avanço quando faltam 10 jornadas para o término. E a verdade é que o impacto do Jorge Jesus no Brasil tem sido uma coisa absolutamente incrível. Surgem-me até relatos de portas que ele está a abrir para outros treinadores portugueses que já têm recebido sondagens, porque o Jorge Jesus valorizou imenso o treinador português no Brasileirão. E eu começo por ti, Leandro. Era expectável este sucesso?
Eu sempre fui da opinião que o Jorge Jesus indo para o Brasil ia ser um 8 ou um 80. E acabo por não me enganar na perspectiva de que ele chegou a 80. E ele chegou ao Brasil com a perspectiva de marcar e vincar claramente aquilo que era a sua identidade, a sua conduta, e o Jorge Jesus é uma pessoa que nós conhecemos bem do nosso campeonato, que gosta muito de se impor e de marcar a sua presença. Já aconteceu o mesmo na Arábia, aconteceu o mesmo quando começou a treinar um grande em Portugal, e na altura foi o Benfica, e na primeira conferência de imprensa percebeu-se logo o tipo de pessoa que iríamos encontrar e o tipo de condutas que ele ia adequar perante os jogadores, e o ano seguinte toda a gente sabe o que aconteceu. E aqui no Brasil as coisas foram funcionando de uma forma muito fluida para aquilo que o Jorge Jesus conseguiu. Acredito que o Jorge Jesus é um técnico de elevada capacidade, e isto no Brasil podia ser levado para dois pontos. O ponto do 8, como eu tinha referido, e o ponto do 80. Toda a conjectura que se foi criando no Brasil, tudo o que foi criando para poder potenciar os jogadores, porque tem um plantel de grande qualidade, de grande valia, e ele tem muito mérito naquilo que potenciou. Claramente o Flamengo já há muitos e muitos anos que não tinha este sucesso, e esse sucesso está-se a dever muitas das vezes àquilo que Jorge Jesus também tem implementado. Os jogadores foram criados, foram bebendo e, acima de tudo, foram querendo também absorver aquilo que era o conhecimento que Jorge Jesus tinha para lhes adquirir, e tinha sobretudo aquilo que lhe podia descobrir em caminhos. Caminhos que o Brasil tem pecado muito, principalmente, e eu toco num ponto essencial, que é o capítulo tático. E temos vindo a ver um Brasil de há muitos anos atrás sempre habituado, de um ponto de vista técnico, de excelência, até pela sua matriz de formação, muito futebol de rua que potencia muito essa questão. E aqui, o ponto de vista tático, acredito que esteja a ficar um bocadinho para trás, e esse ponto de vista retrógrado que os brasileiros iam adequando no seu campeonato foi um bocadinho ultrapassado com o Jorge Jesus. Mudou drasticamente aquilo que são as visões de um Flamengo, os resultados ajudaram, catapultaram para uma série de resultados muito positivos que estão à vista de toda a gente, e acima de tudo conseguiu aliar as duas partes mais importantes, a nível tático e a nível técnico. Depois, a parte física, toda a gente conhece a equipa do Jorge Jesus, está elencada por pessoas de grande qualidade, que depois cobrem diversas áreas. E, acima de tudo, acho que este sucesso se explica com a crença de ele querer mudar e, acima de tudo, com os brasileiros quererem mudar eles próprios. Não adianta chegar a uma equipa e querer mudar a equipa se os próprios jogadores não quiserem sofrer essas alterações e se não quiserem mudar o paradigma. E, neste caso, os jogadores beberam disso, a confiança flui e acredito que o sucesso é inevitável por terras de Brasil.
Bem, boa tarde. Atualmente JJ, arrisco-me a dizer que é claramente top 3 dos melhores treinadores portugueses da atualidade. E isso não surpreende. E quando falamos desta dimensão, não podemos falar só da dimensão tática. Porque realmente ele entrou no Flamengo a meio do campeonato, sem espaço para treinar, mas teve uma capacidade muito grande, não só de convencer, de persuadir aquilo que eram os jogadores a seguir, aquilo que era a sua ideia. Um português no Brasil, nós sabemos que não é fácil, não foi fácil para ninguém, mas conseguiu a capacidade, a dimensão que ele tem como treinador, veio ao de cima aqui, porque conseguiu fazer com que os jogadores seguissem aquilo que era a sua ideia e aquilo que era a sua forma de estar. Não só os jogadores, porque ele foi esperto, conseguiu captar jogadores e conseguiu captar a imprensa, sobretudo a imprensa jornalística. Depois aquela malta, os comentadores desportivos e ex-jogadores, naturalmente continuam céticos e continuam com a inveja de quem chegou, viu e venceu e está a demonstrar aquilo que é a excelência do seu trabalho. Porque se nós sabemos que para ser campeão num determinado campeonato, a organização defensiva de excelência tem que prevalecer. E JJ já em Portugal marcou pela diferença em Portugal e na Europa pelo trabalho que desenvolveu a esse nível, não só na questão dos apoios, não só na questão dos alinhamentos, não só na questão de uma linha defensiva curta e alta e muito capaz de encurtar espaço para que as equipas não joguem por dentro, sempre pressionando para recuperar o mais alto possível a posse de bola. Mas lá, num país onde a qualidade individual e o potencial e a organização ofensiva é que faziam diferença, ele conseguiu marcar contratando três ou quatro elementos fundamentais, três para a linha defensiva, para lhe dar qualidade individual, mas depois é uma qualidade defensiva, coletiva, de excelência. Porque depois, ofensivamente, embora nós sabemos que o Brasil é dotado de uma série de jogadores com muito potencial, com muita qualidade individual, coletivamente ele deu-lhe a dimensão que dá sempre às suas equipas, e quer a esse nível, quer nas bolas paradas, marcou a diferença, está a marcar a diferença, essencialmente para quem não o conhecia, para quem não sabia, ou não se preocupou, eventualmente, porque pode ter sido mais por aí, porque não falta onde consultar, não se preocupou como é que JJ poderia surpreender e JJ poderia criar aqui muitos problemas. Não é surpresa nenhuma, nós já tínhamos falado aqui num podcast anterior que, conseguindo ele impor as suas ideias, conseguindo ele colocar em prática aquilo que é a sua ideia de jogo, o seu modelo, naquele campeonato, poderia ter muito sucesso, se calhar não tanto como está a ter de momento, mas não nos surpreende o trabalho de excelência que o JJ está a fazer.
Eu respondo à minha própria pergunta. Não vou agora dizer que tinha 100% de certeza que o Jesus ia chegar e arrasar o Brasil inteiro, mas imaginava dois caminhos diferentes. O primeiro, e se calhar isto pode parecer um bocadinho preconceituoso, mas a verdade é que nós desconfiamos sempre um bocadinho do jogador brasileiro, nomeadamente na sua capacidade de trabalho, na sua vontade de aprender, na sua disponibilidade para a mudança. E portanto, claramente que um dos caminhos que eu sentia que podia acontecer era o Jorge Jesus, naquele seu estilo de liderança que nem sempre cativa os jogadores. Portanto, dizia eu, um dos caminhos que eu imaginava que pudesse acontecer é que os jogadores não estivessem disponíveis para seguir os ensinamentos do Jorge Jesus, que colocassem entraves à própria mudança, e se isso acontecesse, o Jorge Jesus passaria por tremendas dificuldades, até porque ele não é um treinador de se adaptar. Portanto, com ele, ou é ou não é. E se os jogadores não estivessem disponíveis, haveriam problemas. Agora, a partir do momento em que os jogadores do Flamengo estivessem disponíveis para aprender e para mudar, aí creio que qualquer pessoa que entenda o jogo e a diferença do jogo das equipas do JJ para as equipas do Brasil saberia que o impacto seria tremendo, porque efetivamente, do ponto de vista tático, o Jorge Jesus está muitos anos à frente daquela que é a realidade do Brasileirão. Ele, há 10 anos atrás, já quase que foi ele que operou aqui uma mini revolução em Portugal, e não é por acaso que hoje em dia há uma série de treinadores que foram ex-jogadores do Jorge Jesus e todos se referem a ele como a sua principal influência. E dizia eu, não é também por acaso que logo na primeira semana o Léo Duarte, que até é um defesa brasileiro que depois foi para o Milan, disse que 75% daquilo que estavam a fazer era novo, porque o jogo deles era sempre individual e de repente passou a reger-se por princípios coletivos. E portanto, estando o Jorge Jesus tantos anos à frente do campeonato brasileiro, e ele tem uma frase interessante, ele diz que... Não foi para ser simpático, é verdade, mas envolve aqui alguma simpatia, mas é verdade. Ele disse que o treinador brasileiro, como sempre dispôs de muito talento individual, nunca sentiu necessidade de aprender novos conceitos, de colocar em causa novos conceitos do ponto de vista tático. Enquanto nós aqui em Portugal, quando não temos muito talento individual, é o treinador que tem que arranjar formas de ganhar o jogo, é o treinador que tem que potenciar a organização da equipa, seja nos momentos defensivos, seja nos momentos ofensivos, para conseguir vencer jogos. E portanto, no Brasil, como há tanto talento, um treinador nem precisa de estar a criar grandes dinâmicas, porque eles por eles próprios resolvem os jogos, e se calhar isso deixou o treinador brasileiro um bocadinho para trás comparativamente com o treinador português. Esta é a minha opinião, e a verdade é que se vocês olharem para a forma como as equipas do Jorge Jesus jogam, como preparam ao pormenor cada situação, creio que se toda a gente for honesta, independentemente da nacionalidade, consegue reconhecer os muitos anos de vantagem que o Jorge Jesus leva sobre os seus rivais. E depois é claro que ajudou muito ter trazido três defesas que têm experiência de campeonato europeu, porque com pouco tempo para treinar, e tendo em conta que ele teria que explicar o básico, portanto, aquilo que os jogadores em Portugal aprendem quando têm 14, 15 anos, 16, às vezes até aos 13, na formação, a forma como se deslocam no campo de forma lateral para poder ir buscar bolas na profundidade, portanto, uma série de conceitos básicos que aqui na Europa, ou pelo menos em Portugal, aprendes aos 13, 14 anos, como é que o Jorge Jesus, sem tempo para treinar, e agora ensinar isso... E obter rendimento imediato de jogadores de 20 e tal anos. E, portanto, obviamente que facilitou ele trazer estes jogadores da Europa, porque são jogadores que já não precisavam daquela aprendizagem quase do básico, diria eu, como precisarão, se calhar, muitos dos defensores brasileiros. E, portanto, tendo em conta, para terminar, tendo em conta que os jogadores do Flamengo se mostraram disponíveis e encantados com a nova dinâmica e com as novas aprendizagens, o sucesso não é de todo inesperado, acaba por ser natural, e muito dificilmente, na minha opinião, o Flamengo perderá o Brasileirão. Creio que já não é campeão há quase uma década, e este ano seguramente, porque está muito melhor organizado e obviamente também tem muitos bons jogadores, o Jorge Jesus não deixará passar esta oportunidade.
Pedro, dá só uma chega que eu acho que é importante, é que se tu falavas da disponibilidade para eles aprender, também tens que ter em conta o fator condição em que chega lá. Já chega com um atraso de 7 a 8 pontos, 8 pontos para o primeiro classificado, o que é considerável e que leva a que os jogadores se possam agarrar a ideias novas ou um trabalho novo. Mas parece-me a mim que os próprios jogadores europeus que chegam, Filipe Luís, Rafinha, essencialmente são de elite, em momentos de dúvida possam ter ajudado a indicar o caminho aos restantes, a fazê-los perceber que há um momento em que o JJ empata num ou dois jogos, sai fora da taça do Brasil, e nessa altura, eventualmente, ou num ou outro jogo em que há algumas das ideias possam ser muito contra a natura, contra aquilo que o jogador brasileiro se habituou a fazer coletivamente e defensivamente no Brasil, trabalhar coletivamente para recuperar a bola. E se calhar perceber que se trabalharmos 10 segundos, ou 5 segundos, ou 6, ou 8, ou 10, ou 15 segundos de alta intensidade, conseguimos recuperar a bola, o que é melhor do que andar a correr 20 ou 30 segundos para trás, recuar imenso no campo, para depois recuperar a bola muito longe da baliza. Este indicar do caminho para os colegas, ok, isto na Europa, alguns que já não tinham chegado na Europa, o caminho é este, é desta forma que a gente consegue lá chegar, é desta forma que a gente consegue sucesso. Depois, vivenciando esse sucesso, deve ter ajudado, de certa forma, que o JJ conseguisse ter esta autoridade e conseguir levar os jogadores, porque nem sempre é fácil quando as coisas são muito diferentes do que eles se habituaram a fazer durante anos e anos.
André, e depois, quem vem de trás, historicamente, tem outro tipo de força. E, normalmente, as equipas que passam por alguma dificuldade começam a entrar numa fase, numa espiral de resultados que é muito difícil parar, e o Flamengo entrou nessa espiral. E ele teve dificuldades em apanhar aquela cauda da frente e depois começou a galvanizar, e isto tudo vem dentro, outra vez, daqueles dois caminhos, que eu concordo perfeitamente com essa análise, que é na base do 8 e do 80. E acredito que há aqui um pormenor, que, aliás, dois pormenores que possam ter feito com que este sucesso todo tenha sido ainda mais real, que é a fluidez dos resultados e como apareceram, porque os processos começaram a aparecer e os jogadores começaram a acreditar, ok, se fizermos isto, vamos ter sucesso, porque está aqui, está palpável, está visível, nós estamos a conseguir transferir do jogo aquilo que faço no treino para o jogo, e isso é fundamental. E depois o catalisador dos mídias. Aqui eu acho que este pormenor pode parecer um detalhe, mas acredito que foi, sem dúvida alguma, algo muito importante naquilo que é a construção deste Flamengo, porque toda a gente está imbuída neste espírito, toda a gente está a aglutinar para isto, e criou-se um dogma no Flamengo. E este dogma não é só no Flamengo, mas já está a tornar-se transversal para o futebol brasileiro. E nós vamos acompanhando um bocadinho sempre este futebol, e a mim espanta-me, por exemplo, a questão de agora do último jogo com o Grêmio, que o Flamengo ganha por 5-0. E como se diz na gíria, muitos dos gols vieram de laboratório. E o que me espanta aqui é o entusiasmo de perceber que o povo brasileiro, quando fala em povo brasileiro, falo também, e vou englobando também a comunicação social aqui, vê uma novidade na bola parada estudada, nos comportamentos condicionados, nos comportamentos induzidos, e isto para eles foi uma novidade. E quando estamos, principalmente nós que neste país, na Europa, estamos numa era que fala-se muito na era da estratégia, que é a estratégia que tem sido sempre o título mago para a definição dos jogos, e muitas das vezes não há qualidade, tem nível individual, então é pela área da estratégia que nós podemos fazer e suplantar a equipa adversária. Acredito que aqui prova claramente a desatualização que o futebol brasileiro vinha, e aqui podemos claramente entender que o Jorge Jesus entrou no caminho certo com as pessoas a empurrá-lo na direção certa. E aqui claramente esta questão do catalisador, dos mídias e os jogadores terem acreditado no processo. Depois, tudo nasce porque há o conhecimento, há os jogadores estarem imbuídos, e se estiverem do lado do treinador, e porque nós conhecemos a intensidade das equipas de Jorge Jesus, nada tem a ver com a intensidade que o Brasileirão costuma ter. E aqui está um ponto particular que acaba por ter uma consequência muito, muito boa para nós também portugueses, porque abre, como disse o Pedro, abre portas, claramente, além fronteiras, porque normalmente as pessoas querem seguir o bom exemplo, e neste caso Jorge Jesus tem sido um exemplo fantástico no Brasil.
E vamos também abordar aqui, encerrando o capítulo JJ, vamos abordar também aqui aquilo que foi a jornada em Portugal, porque tivemos o Famalicão a ir ao Estádio do Dragão sem a tal adaptação estratégica e a acabar por sofrer 3 golos por perdas na construção, e poderiam ter sido mais, uma vez que todas as jogadas perigosas do Futebol Clube do Porto tiveram essa origem. E o que nos traz de volta aqui uma velha questão do adaptar ou não adaptar, que estratégia para cada jogo. E eu começo por ti, André. Como é que viste esse jogo do Futebol Clube do Porto em Famalicão?
Quando nós... Eu acho que esta questão da identidade e da ideia de jogo e do modelo e de ser levado à risca de forma cega poderá ter aqui algumas repercussões menos positivas. No caso, o Famalicão chega lá cheio de confiança, cheio de moral, por todos os resultados que tinha a ter na, na Liga Portuguesa e não quis de maneira nenhuma optar por ir lá fazer um jogo diferente daquilo que era o deles. Naturalmente, não teria previsto que iria ter tantas dificuldades no, na construção e em ter bola e em chegar com o jogo apoiado e ligado, e forçou sempre a saída. Eu acho que, eventualmente, para o futuro, o Famalicão vai ter outro tipo de soluções, ou vai criar outro tipo de soluções para quando for surpreendido da forma que foi no Dragão, porque a forma como, de excelência e com tanto sucesso com que o Porto conseguiu recuperar, vai abrir aqui olhos e horizontes para que outras equipas adotem uma estratégia muito semelhante num futuro próximo, porque perceberam que aquele era o caminho para conseguir roubar e condicionar o Famalicão. No entanto, parece-me a mim que o Famalicão não tinha, ou se tinha, optou por não o fazer, mas se optou por não o fazer, não parece que ter preparado uma saída aberta longa ou uma saída aberta curta para depois jogar longo, para depois ter chamado vários jogadores do Porto à pressão, recuperar e preparar para ganhar a segunda bola e então já num passo mais longo ganhar uma série de metros para ficar com a segunda bola e já deixar uma série de jogadores do Porto que estavam danados para recuperar e cheios de vontade, altos e que acabam a ficar em contrapé a ter que recuperar vários metros no campo, o que depois de ganhar essas segundas bolas levaria é que o Porto fosse duvidar então se deve pressionar realmente mais alto ou se deve recolher os jogadores em campo. Muitas vezes, quando a equipa adversária alterna o curto com o longo, sair aberto com o sair aberto curto ou sair aberto longo, sair fechado longo, o que obriga aqui a adaptação diferentes e sobretudo equipas como dos grandes que não têm grande predisposição para andar muito tempo atrás da bola, acabava por ter aqui eventualmente mais sucesso, menos perdas e se calhar menos golos oferecidos, porque 3 golos oferecidos em perda é motivo de reflexão para crescer e para evoluir, mas também é motivo de reflexão para, num futuro próximo, adotar estratégias um bocadinho diferentes que lhes permitam não fugir à sua identidade, continuar dentro daquilo que é o padrão da ideia de jogo, mas encontrar caminhos diferentes para ter o mesmo sucesso.
Vi uma equipa a respeitar o que tem feito desde o primeiro momento de treino, e este Famalicão tem-nos habituado a esta identidade, e quando assim é, teremos que respeitar sempre. E aqui o respeitar é porque não é nada fácil ir ao Dragão e fazer o que o Famalicão fez, porque normalmente as equipas mudam sempre o caminho. E eu respeito, o meu respeito vai nesse sentido, porque aqui este respeito é devido também ao sucesso que essa ideia tem tido no Campeonato Português e ao sucesso que o Famalicão tem tido. Agora, frente a uma equipa de outro calibre e com um jogo bem programado da parte do Futebol Clube Porto, pode aqui e ali ajustar um bocadinho o seu modelo para não ser tão obtuso em relação à sua identidade. Esta é a minha opinião e acredito que o Famalicão foi demasiado obtuso em relação àquilo que é a sua crença, à sua identidade, e por isso é que se expôs, mesmo depois de ter cometido erros, continuou com essa exposição. E essa exposição foi significativamente para conseguir superar aquilo que são as suas ideias, porque com um grau de dificuldade maior, naturalmente, as coisas não saem com tanta facilidade, e aqui a dificuldade também vai aguçar um bocadinho o Famalicão para o futuro. Quando o objetivo é sempre pontuar, ganhar, produzir bons resultados, temos que perceber qual é que será o melhor caminho para esse. E não tenho a mínima dúvida que a equipa do Famalicão sabia que o caminho de ontem seria um caminho muito, muito áspero e difícil de percorrer. Mas, com toda essa consciência, optou por seguir aquele caminho. Significa isso que não só estão a preparar este jogo com o Porto, mas estão a preparar um ano inteiro. E aqui, na minha visão, eles prepararam este jogo consoante aquilo que têm sido os seus programas, consoante aquilo que tem sido o ano, consoante aquilo que têm sido os outros jogos do mês, os outros jogos da calendarização, e aqui acredito piamente que a equipa do Famalicão pode ganhar graças a isso. Agora, em relação ao jogo, em relação à estratégia para o jogo, sabendo o Famalicão que a equipa do Futebol Porto iria condicioná-los, talvez não pensassem que ficariam tão condicionados, mas acredito que esta parte da estratégia, da capacidade do Famalicão poder não ter arriscado tanto e ter conseguido, principalmente a nível defensivo, numa primeira fase de construção, não ter arriscado na perspectiva de perder muitas bolas e continuado a arriscar após ter sofrido o primeiro mal, aqui aponto claramente para isso, numa perspectiva de ajustar para o ponto. Agora percebo a visão global que a equipa técnica do Famalicão teve, na perspectiva de que isto é um jogo, é uma batalha na guerra, e a guerra vai-se vencer desta forma, deste caminho. E foi uma tropeção, apenas uma tropeção.
Eu destaco aqui, antes de falar do Famalicão, a forma como o Sérgio Conceição mudou a sua primeira fase defensiva, ou seja, a fase de impedir a construção adversária, e a forma como pressionou. Portanto, o Sérgio Conceição, que é o treinador do Futebol Clube do Porto, o grande do futebol português, teve a humildade de promover pequenas alterações para melhor encaixe na equipa adversária, e essas pequenas alterações que ele promoveu, a verdade é que criaram 3 golos e muito mais oportunidades. E, portanto, isto reflete aquilo um bocadinho em que eu também acredito, que é: não deves mudar de forma total aquilo que é o teu modelo, mas, do ponto de vista estratégico, é importante que tenhas aqui algumas nuances que te preparem melhor para o jogo. E nós podemos pensar assim: mas o Famalicão ganhou assim em Alvalade. E ganhou bem e fez um grande jogo. Mas a capacidade de pressão do Soares e dos jogadores do Porto é exatamente a mesma à capacidade de pressão dos jogadores do Sporting. No momento que uma e outra equipa é igual, não me parece. E, portanto, eu estou muito mais aqui do lado do Sérgio Conceição. Do lado do Sérgio Conceição, não porque ganhou, mas porque teve a humildade de... Não mudou totalmente, nem o Porto passou a ter uma matriz totalmente diferente daquilo que é o habitual, mas mudou pontos estratégicos para fortalecer a sua equipa. E a verdade, nós não sabemos o que é que iria acontecer se não o fizesse, se mantivesse tudo igual. Provavelmente o Porto ganharia a mesma, mas a verdade é que o Porto ganha o jogo com 3 bolas recuperadas na construção, e foi precisamente essa forma de pressionar que o Sérgio Conceição mudou para melhor encaixe neste jogo. E, portanto, eu estou de acordo com o Leandro, acho que é apenas uma batalha na carreira ou no campeonato do Famalicão, e não concordaria se o Famalicão de repente trocasse tudo aquilo que de bom tem feito para ir jogar ao Dragão, mas parece-me a mim que houve ali alguma falta de prudência. E, como eu disse, quando vais jogar ao Estádio do Dragão com aquele tipo de jogadores que o Porto tem na frente e a disponibilidade que eles têm para percorrer metros, para ganhar duelos, para roubar bolas, e falo não só dos da frente, mas do Uribe e do Danilo, se calhar o jogo envolvia seres um bocadinho mais prudente. E mais, tu até podias ter entrado com aquelas ideias, ok, é o nosso jogo, vamos lá, mas aos 20 minutos já o Famalicão tinha dado 2, 3, 4 bolas de potencial golo ao Porto com perdas ali, havia que alterar as rotas ofensivas. E alterar a rota ofensiva não significa que o vamos então bater na frente. Não é obrigatoriamente isso, mas garantir maior equilíbrio na saída, porque o que aconteceu muitas vezes foi o central a progredir, a equipa a perder a bola e a ficar só com 1, 2, 3 atrás da linha da bola e a levar com 4, 5, 6 jogadores do Porto.
Oh Pedro, deixa-me só acrescentar aqui duas coisas em relação a esta questão daquilo que é ideia, modelo e estratégia. Tu, quando dizes que o Porto mudou a forma de pressionar, o Porto tem uma intenção, que é recuperar algo e o mais rapidamente a bola. Nos corredores laterais ou no corredor central, como tenha definido. Isso, o ter mudado mecanismos diferentes para recuperar, não tem necessariamente a ver com o ter mudado aquilo que é o seu padrão. Mudou comportamentos, mudou posicionamentos, mas a ideia, os princípios de recuperar algo o mais rapidamente a bola possível no primeiro terço, no segundo terço, porque a equipa contrária vai sair a jogar. Algo que Sérgio Conceição tem em todos durante estes anos que tem estado no Porto, em todos os jogos, demonstra claramente que tem respeito e sabe que este adversário é perigoso. Se nós pressionamos da forma habitual, vamos pressioná-los de uma outra forma e vamos conseguir assim recuperar. Por outro lado, quando falamos daquilo que é a identidade e estratégia que eventualmente o Famalicão poderia ter apresentado, o que o Famalicão acaba por ser surpreendido, e o facto de bater, atrair 5, 6 elementos, a linha média, a linha avançada do Porto, para bater, por exemplo, ou jogar no espaço, ali entre linhas, no ponta de lança, para deixar de frente para médios que se possam posicionar para ficar com aquela segunda bola, nada tem a ver com mudar radicalmente aquilo que é a sua forma de jogar e aquilo que é a sua ideia. Naturalmente, e acho que essencialmente o treinador do Famalicão não estava minimamente ou foi de tal maneira surpreendido que não teve mecanismos e acreditou que continuar a sair e continuar a jogar curto seria a melhor opção num jogo que muito provavelmente iria perder quer de uma forma quer de outra. Achou que este era o caminho para melhorar, para crescer e para tirar daqui algumas conclusões importantes para um futuro próximo.
Olha, estamos a terminar, mas antes de terminarmos reforço o que tu disseste, porque, bem, eu creio que cada vez mais as pessoas já começam a perceber que o lado estratégico não se opõe ao modelo, que não há, tu és 50 de modelo e 50 de estratégia, não, tu podes ser 100 de modelo e ser 100 de estratégia, e portanto aquilo que tu disseste faz todo o sentido. O Porto manteve o seu modelo, mas do ponto de vista estratégico promoveu aqui algumas alterações para ir à procura da vitória. Mas como eu dizia, o nosso tempo já vai longo. Agradeço então aqui a presença ao Leandro e ao André em mais um programa do Lateral Esquerdo na Rádio Estádio, e um grande abraço para todos vocês que nos ouvem.
And I speak what I saw. Know what you want that I want to say. You understand this? My words come from my heart. For me, this is the game. This is the game. Okay? Thank you, everybody.